As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
As últimas 24 horas trouxeram no Médio Tejo mais uma infecção confirmada de Covid-19. Está em causa um teste positivo realizado a um residente no concelho de Torres Novas. Assim sendo, a região, dentro da abrangência do grupamento de centros de saúde, registra 121 casos confirmados. Eis os números globais: Orém 34, Torres Novas 25, Abrantes 17, Tomar 16, Alcanena 10, Vila Nova da Barquinha 7, Entroncamento 6, Ferreira do Zêzer e Constância 2, Dual e Mação 1. Registro para 521 pessoas incorporadas em vigilância ativa, das quais 374 já tiveram alta. Também aqui vamos a números: Torres Novas 128, Abrantes 90, Tomar 82, Orém 74, Entroncamento 53, Alcanena 37, Vila Nova da Braquinha 33, Ferreira do Zêzer 14, Sardual e Mação com 5, Constância continua sem registar qualquer caso em vigilância ativa, sendo que o número de pessoas recuperadas continua em 17.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Cerca de 700 mil euros é este o investimento previsto pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para a compra de máscaras reutilizáveis, equipamentos de proteção individual que serão distribuídos a toda a população dos 13 concelhos do referido território, ou seja, Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzer, Mação, Orém, Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Estarão em causa cerca de 230 mil potenciais habitantes. Ana Paula Freitas, presidente da SINT, em declarações à ERT, confirmou que esta distribuição vai mesmo avançar, em princípio, na primeira semana de maio, referindo ainda que as empresas da região serão chamadas para a realização deste trabalho numa forma de incentivo à economia local.
Bem, não podemos estabelecer uma data limite. Este objetivo que nós temos, na prática, tem dois objetivos. Primeiro, efetivamente distribuir a toda a população da comunidade intermunicipal máscaras reutilizáveis. E, portanto, assumindo as autarquias, sendo que o procedimento será, em princípio, feito pela CIMA, e, portanto, é um investimento avultado. Aquilo que nós pretendemos, como forma de apoiar as empresas, é que seja feito por empresas do nosso território. Que vamos acertar se o procedimento será feito pela CIMA ou se será feito por cada um dos municípios, o procedimento de contratação pública, não é? E vamos fixar o número de máscaras, sendo que a comunidade intermunicipal tem na casa dos 230 mil habitantes. Já inventariámos as empresas do nosso território que podem fazer estas máscaras e, portanto, isto depois também vai ter a ver com a capacidade de produção das próprias empresas. Sendo certo que, atendendo o objetivo que este procedimento tem, nós podemos, no âmbito das medidas para o Covid, podemos acelerar o procedimento do ponto de vista administrativo. Nós fizemos um levantamento das nossas empresas, cada empresa tem o seu preço, mas se nós fizermos uma média de 2,5 euros por máscara para, por exemplo, 180 mil habitantes, dá 480 mil euros. Fazendo um preço médio de 2,5 euros máscara para 180 mil, portanto, se pusermos os 230 mil, porque efetivamente alguns não estão a residir no território, e porque também vamos ter que fazer acima dos 180 mil, que são aqueles que em princípio residem no território, vamos ter que sempre fazer acima, portanto, vai para a casa dos 600, 700 mil euros.
E como é que se faz chegar tantas máscaras a tantas pessoas?
Isso aí é um dos temas que nós vamos também depois debater na reunião que temos. Cada município é que, se calhar, existirão estratégias diferentes consoante o município. O município A pode ter uma estratégia e o município ao lado ter outra estratégia de fazer, distribuir as máscaras.
Apesar dos diversos alertas que têm sido emitidos por várias entidades, desde autoridades a autarquias, para além da própria EDP, a verdade é que continuam a existir relatos de situações em que algumas pessoas dizem ter sido abordadas por supostos técnicos que pretendem efetuar a leitura de contadores interiores, ou seja, que estão nas habitações. Importa recordar que a EDP Distribuição não assegura esse género de leituras desde o dia 16 de março último, como plano preventivo e de controlo da propagação do vírus Covid-19. A empresa limita-se, isso sim, a leituras exteriores, pelo que nesta fase é recomendado que sejam apenas reportados os pedidos de caráter mais urgente, nomeadamente avarias ou situações de risco. A própria leitura pode ser transmitida através dos canais digitais, site edpdistribuição.pt e a app, ou através do número gratuito 800-507-507, a funcionar 24 horas por dia. Desta forma, todos aqueles que forem abordados por alguém que pretenda aceder ao contador interior devem, desde logo, informar as autoridades da respectiva área de residência. O município do Entroncamento, devido ao contexto social que vivemos, decorrente da pandemia Covid-19 e do novo modelo de ensino à distância e de uma escola para todos, vai disponibilizar, durante o terceiro período, em regime de empréstimo, equipamento informático e acesso à internet aos alunos do ensino secundário e profissional que não possuam computador, tornando possível o acompanhamento das aulas e apoio dos professores nos termos definidos pelo Ministério da Educação e em articulação com o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento. Considerando o direito e equidade no acesso à educação, o município vai assim disponibilizar até um total de 188 equipamentos informáticos, computadores portáteis e tablets, 128 dos quais já se encontram distribuídos pelos estabelecimentos de ensino no concelho, no âmbito do Programa de Promoção do Sucesso Escolar PEDIM, estando a aguardar-se a conclusão do processo de aquisição de mais 60 computadores.
Rádio Hertz, informação.
No contexto da pandemia Covid-19 e na sequência da implementação de diversas medidas de apoio, a Câmara Municipal de Sertã deliberou, na recente reunião do Executivo, a redução em 50% do valor da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos para todos os consumidores do concelho, nas faturas referentes aos meses de abril, maio e junho. Na mesma reunião, foram também aprovadas por unanimidade as medidas de apoio ao tecido empresarial referentes à isenção temporária do pagamento de rendas de concessões municipais, também em abril, maio e junho, dos espaços de restauração e cafetaria concessionados. Do mesmo modo, foi também aprovada por unanimidade a proposta de isenção temporária do pagamento de taxas em abril, maio e junho aos talhos, lojas e bancas situadas nos mercados municipais de Cernás do Bom Jardim, Pedrógão Pequeno e Sertã. Pela primeira vez que se saiba, em cerca de 200 anos de história, a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem de Constância não se realizou. Falaram mais alto as questões de segurança e de saúde pública perante a fase pandémica em que nos encontramos, sendo que o recente feriado municipal foi verdadeiramente atípico e quem esteve na Vila Poema presenciou um silêncio quase ensurdecedor. Nada normal numa época que, manda a tradição, é de festa e de reencontro de famílias. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, em declarações à Hertz, admitiu que foram dias estranhos e difíceis, sublinhando que nenhum outro executivo tinha sido obrigado a cancelar as festas.
Foi um dia extremamente estranho, um dia, diria eu, difícil. Nenhum presidente de Câmara, pós 25 de Abril, passou por uma situação que estamos a passar, ou seja, nenhum presidente de Câmara passou pela situação de ter que cancelar as festas e não realizar as festas do Conselho e a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. Aconteceu há alguns anos a procissão não sair por motivos de chuva e de mau tempo, e aconteceu também um ano, em 2013, por motivo de subida repentina dos rios, também a festa ter-se realizado apenas no sábado e no domingo e na segunda não ter sido realizada, mas uma situação de não se realizar nada, não haver uma rua embolsada, não haver tasquinhas montadas, não haver nada, foi uma situação estranha que vivemos, obviamente, com tristeza, porque isto está, diria eu, que está dentro do nosso hábito de vida e eu que sou relativamente novo, desde que me lembro sempre me habituei no fim de semana da Páscoa a ter as festas da minha terra e vir cá. Foi estranho esse fim de semana, foi estranho a segunda-feira, foi estranho as semanas antes, porque eram sempre semanas de uma grande azáfama, de muito trabalho, de envolvência das instituições todas do Conselho, que as festas, a Câmara é o cabeça de cartaz, diria eu, mas sem as associações, sem a população em geral, sem as instituições todas que participam nas festas, que são quase praticamente todas do Conselho, Não seria possível pôr as festas de pé. No entanto, este momento de tristeza e não nos deve de tirar a força, o ânimo e a determinação para conseguirmos ultrapassar este momento difícil. Portanto, efetivamente, em mais de 200 anos que esta festa se faz, é estranho. Também não temos os registros desde o início da festa, se algum ano não se realizou ou não. Portanto, que seja do nosso conhecimento, tal não aconteceu, portanto foi uma festa que se manteve interruptamente durante 200 anos, até ao ano de 2020, que não foi realizada. Mas pronto, obviamente que com o sentimento também de assinalar o feriado municipal com duas coisinhas muito simbólicas, o vídeo que gravei à população e com a cerimónia que decorreu numa pequena homenagem à Nossa Senhora da Boa Viagem na Igreja Matriz, acompanhado pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. António em representação dos marítimos e pelo Sr. Padre. Mas pronto, acho que foi um ano atípico, está a ser um período difícil para todos, mas não podemos perder o ânimo, o otimismo e a coragem de que nos mantermos unidos e cumprirmos com as recomendações que são dadas por quem efetivamente percebe da matéria, porque nós nesta fase também ouvimos e lemos muita coisa, porque há especialistas em todas as áreas, portanto, e é preciso as pessoas também terem cuidado, que devem focar-se naquilo que são informações oficiais e não em muita coisa que por vezes é escrita, que não tem um mínimo de coincidência com aquilo que é a realidade e com a verdade científica dos factos. Mas vamos, obviamente, se mantivermos estas questões, conseguimos ultrapassar esta fase mais difícil e deixar, obviamente, uma palavra de esperança às pessoas, porque acho que isso é o mais importante.
O Conselho de Alcanena tem cerca de 130 de camas disponíveis para qualquer eventualidade relacionada com o Covid-19, neste caso para pessoas não infectadas que por alguma necessidade tenham de ser deslocalizadas. Para além do auxílio do Hotel Eurosol, registro para estruturas colocadas no Pavilhão Desportivo de Minde, no Salão Paroquial de Alcanena ou ainda na Casa do Povo de Malhô. Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, em declarações à ERTS, fez um ponto de situação em torno deste plano preventivo.
Obviamente a Segurança Social, de acordo com as orientações que tem dado, privilegia, em caso de necessidade, deslocalização das pessoas para outras instituições, porque são as instituições que estão mais preparadas para acolher as pessoas, muitas vezes têm uma mobilidade muito, muito mais limitada, mas o que é certo é que também não sabemos se há instituições preparadas para receber. Nomeadamente há duas áreas. Há o encaminhamento daqueles que não estão infectados com o vírus e há o encaminhamento daqueles que estão infectados com o vírus. Os que estão infectados com o vírus, a Segurança Social e a Saúde estão na nossa região, no nosso distrito, também salvaguardar esses locais. Estes que nós preparamos destina-se sobretudo, em caso de necessidade, a deslocalizar aqueles que não estão contaminados pelo vírus, mas se surgir alguma infecção no espaço habitação ou no espaço instituição em que se encontram, então tem que haver uma deslocalização para esse espaço ser desinfetado. E então é uma solução temporária que a Câmara Municipal de Alcanena encontrou, quer no, na sede do Conselho, e na sede do Conselho nós já tínhamos a disponibilidade do hotel Eurosol, que já se encontra disponibilizado para o efeito em caso de necessidade, mas criamos agora mais estas 50 camas no Salão Coloquial de Alcanena. A norte do Conselho, temos mais 50 camas no pavilhão desportivo de Alcanena, que é um equipamento municipal, serve mais a zona norte do nosso concelho, e temos também mais a sul do concelho, um equipamento que foi está a acolher mais, pelo menos umas 50 camas, que é na Casa do Povo do Malhô. Estão assim salvaguardadas três soluções para reencaminhamento de pessoas. A intenção é pessoas não contaminadas que eventualmente tenham que ser deslocalizadas temporariamente do espaço onde se encontram, quanto mais não seja para que esse mesmo espaço, se tiver alguém contaminado, possa ser devidamente desinfetado.
Célia Marques, presidente da Câmara de Alvaiázer, alerta que as pessoas estão com muitas dúvidas em relação ao futuro. Em entrevista à ERTE, a autarca centrou as suas maiores preocupações nas famílias e no tecido empresarial, dando como exemplo o facto de o terceiro período letivo ser feito em casa de cada um, onde há já pais em teletrabalho, situação que poderá condicionar aquilo que se deseja como uma mínima normalidade.
Há um grande medo em relação à dificuldade em adaptar e ajustarem a tudo aquilo que pode ser implementado, ou seja, esta medida do terceiro período das escolas ser através das crianças ficarem, manterem-se em casa e utilizarem a telescola e o sistema de ensino online é realmente um grande desafio para os pais, porque há pais que efetivamente estão em teletrabalho em casa e que estão a ter dificuldade em gerir toda esta realidade. Depois também há a preocupação até quando é que se mantém o teletrabalho e quando regressarem ao trabalho, como é que vão fazer este acompanhamento também aos seus filhos. Há a preocupação do futuro do regresso ao trabalho e como é que será esse regresso, não é? Em condições, como é que será o dia-a-dia, o trabalho, a atividade da empresa, como é que vão ultrapassar, porque efetivamente temos apercebido, e até através aqui do apoio que a Câmara dá no gabinete da COS Covid, temos apercebido que há muitas empresas que estão com muitas dúvidas em relação ao futuro, aquilo que terão que enfrentar em relação à situação financeira, às medidas que o governo está a implementar, muitas incertezas, muitas dúvidas, e nós estamos a prestar esses esclarecimentos, mas há muito receio e muito medo associado, e temos sentido isso claramente, como digo, não só nas famílias, nesta questão da gestão familiar, da gestão da vida privada, digamos assim, em relação também à redução dos vencimentos, porque há famílias que têm um dos elementos a acompanhar os filhos menores de 12 anos e que vêm efetivamente esta redução também no vencimento, e também vêm com alguma incerteza esta gestão das suas despesas no futuro. Ou seja, há muita incerteza e muito receio em relação ao que o futuro trará, e aquilo que temos vindo a perceber é que principalmente o tecido económico está a necessitar de alguma esperança e de algum apoio nas suas tomadas de decisão e no esclarecimento, acima de tudo, muitas dúvidas que assolam neste momento gerentes, empresários em nome individual e mesmo os empregados.
Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, editou um vídeo onde se dirigiu à comunidade leonina e centrou atenções na próxima época, neste particular no que às camadas jovens diz respeito e às diversas modalidades que são trabalhadas no centenário emblema nabantino. O dirigente dirigiu-se aos pais encarregados de educação, referindo que são necessários apoios às famílias. A outro nível, precisamente no hóquei em patins sénior, onde o Sporting de Tomar é líder incontestado da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional a 7 jornadas do fim. Ivo Santos admitiu vários cenários em cima da mesa, mas deixou claro que os interesses do clube serão defendidos.
É que o Sporting Clube de Tomar tem acompanhado todos os cenários, todas as situações que têm acontecido nos últimos tempos, procurando trabalhar em conjunto para que haja uma resposta por parte da modalidade ao hóquei patins. E quero começar por aí, por salientar o excelente trabalho que tem sido feito pela Federação de Patinagem de Portugal. Esse trabalho está a ser feito, a Federação está a tentar encontrar soluções, sabendo de antemão que não pode, per si, tomar decisões absolutas, porque depende daquilo que é a vontade superior, nomeadamente estatal, nomeadamente da Direção-Geral de Saúde. E vamos sempre ter em conta e sempre salvaguardar os interesses do clube, que não podem, de maneira alguma, ir a arrepio daquilo que é a vontade global, mas também não podemos deixar de lutar por essas mesmas realidades e por esses mesmos objetivos, que são legítimos e que são consequência daquilo que é a nossa prática. Em qualquer um dos cenários, seja através da concretização do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Sul, onde faltam disputar 7 jornadas, vamos ter a oportunidade, caso os cenários positivos assim o avancem, para chegarmos ao final da competição. Mas se isso não suceder, iremos lutar para que haja uma atenção, não digo uma atenção, haja uma vontade explícita por parte da Federação, que é ir ao encontro daquilo que é o trabalho de uma época desportiva, de um investimento de uma época desportiva. Nós não queremos que ninguém que seja prejudicado, mas também não queremos ser prejudicados. Estamos neste momento num lugar que é o primeiro da classificação, temos uma distância substancial em relação ao segundo lugar e pensamos de alguma forma, pensar que os campeonatos irão ser cancelados e que de alguma forma nós não iremos ter a oportunidade de subir a divisão, penso que seria injusta.
E assim está concluída esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.